Ó, essa música que tá rolando aí chama-se A Ponte, de um álbum chamado Encantos da Cidade. Márcio Proença tá aqui com a gente para falar de livro, um livro que ele tá lançando, mas, claro, tem que comentar rapidamente. Essa música é sua, né, Márcio? Seja bem-vindo aqui, boa tarde.
Boa tarde, Marcelo, tudo bem? A todos os ouvintes da Rádio Nacional, que é uma rádio, rapaz, que eu ouço desde adolescente.
Que legal.
E muito MPB, né?
A gente tá aqui para falar, eu falei pra, que é para falar de um livro, mas é um livro que fala de música.
Justamente.
Rock Nacional, da censura à fusão de gêneros. Você é o autor, vale destacar que o Márcio é jornalista e se dedicou a escrever aí a história do nosso rock, nesse recorte aí, desde quando começa aqui?
Eu começo abordando a morte do Vargas, né? Uhum. E porque eu julgo a morte do Vargas como um ponto de partida para tudo aquilo que a gente viveu, né? Eu digo Brasil, viveu até meados de 1985. Uhum. Eu acho que a partir da morte dele é que acontecem vários fatos históricos que, infelizmente, nos levaram a viver o que a gente viveu naquela...
Tempo de censura,
né? De proibição.
E a música, obviamente, que foi evoluir. A música brasileira, em particular, evoluiu ao longo de todo esse processo. Fazendo um recorte aqui apenas no rock, qual foi o ponto principal, o pontapé do rock nacional nesse período? Porque a gente tem outros gêneros acontecendo, né? A Tropicália, grandes outros movimentos. Fala que o rock, propriamente falando, nacional.
Eu acho assim, cara, são dois pontos, né? A Blitz.
Uhum.
E o Rock in Rio. Não. Acho que são dois pontos assim que nos levaram a gente conhecer o pop rock, uhum, né, dos anos 80. A partir da Blitz foi que as gravadoras atentaram para algo novo que estava vindo aí, né? Porque nos anos 70 tínhamos o rock and roll, mas ele não era um rock popular. Nós não tínhamos uma linguagem popular. Com os Paralamas, com a Legião, com o Traje a Rigor, que
foi
de abelha, aquela turma,
foi
tudo, nós fomos
para
o mainstream, né? Uhum. E, enfim, aí polarizou e vieram vários outros artistas, como Rich, Léo Jaime, Eduardo Dzek, né?
Raul. Então,
Raul, que já vinha dos anos 70.
Mas nos anos 80, né? Ele dá uma decolada também,
isso, né?
De sucesso.
E lembrar que o Raul, nos anos 60, também tinha Raulzito e os Panteras.
Panteras, né? Lá na Bahia.
Lá na Bahia.
E, bom, é bem sacado isso, né? Porque nos anos 70 ali você tem uma música em que o pessoal não estava preocupado em atingir o mainstream, né? Que
era underground.
Ali,
underground,
né?
Principalmente.
Justamente. Coisas doidas todas, né?
Justamente. 1970 é uma década super interessante pro rock brasileiro, porque eu acho que prepara o público para o que vinha, uhum, nos anos 80.
Qual a história que você gostaria de destacar que está aqui no livro? Qual o episódio?
Tem uma história aí que é uma música. Na verdade, são duas músicas que a gente sempre acha que são canções de amor, mas na verdade elas são de protesto. Uma é super interessante, que é o Léo Jaime, com uma música chamada Solange, que na verdade ela é uma versão de So Lonely, do The Police. Essa história é muito engraçada. O Léo Jaime dividia, em meados dos anos 80, ele dividia com o Leone, do Kid Abelha,
sim,
um apartamento na zona sul do Rio de Janeiro. E um certo dia o Leone estava tocando So Lonely, o disco, alguma coisa, estava rodando lá. E o Léo Jaime falou, isso é So Lonely, né, do The Police. E o Leone falou, confirmou, mas, uhum, o Léo Jaime entendeu Solange. Aí ele falou, pô, isso é o nome da censora. Porque o Léo tinha as músicas dele censuradas,
sim,
né, no primeiro disco. Ele teve muita música censurada. E aí ele falou, pô, isso é a censora. Aí ele fez uma música chamada Solange. E outra interessante é o Cinca Chambor, né? Do Camisa de Vênus.
Camisa de Vênus. Eu já entrevistei
Marcelo Nova,
essa galera toda, que conta as histórias, né?
Do
Cinca Chambor.
O Cinca Chambor, que é um carro de luxo, né? Que foi na época do João Goulart. né? E que teve o grande comício do João Goulart na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. E ali desencadeou uma série de coisas que, infelizmente, deu-se a derrocada do João Goulart para a ditadura militar em 64. Então, assim, essa história é legal porque o pessoal que era adolescente nessa época do Cinca Xambó, da música do Marcelo...
Eu não entendia nada
Marcelo,
que falava, não sabia nem o que ele estava falando.
Não entendia o que estava falando. E aí, anos mais tarde, é que a gente se toca, né? Eu falo, pô, cara, o Marcelo está falando coisas ali que... aconteceram realmente 20 anos antes, né, daquela, sim, de 1986. Né? Então são essas músicas e outras, né, interessantes.
O livro Rock Nacional, da censura à fusão de gêneros. E aí, nós falamos no início, ele vai até quando?
Ele vai até 1999. Mas ele vai realmente, assim, ele se estende um pouquinho em 99, mas o foco dele realmente é em 1994, com o surgimento do Chico Sainz.
Chico Sainz.
Que trouxe já uma coisa que já tínhamos no rock brasileiro, que é justamente essa fusão de vários gêneros. A gente tem o Paralamas ao mesmo tempo que toca o ska, mas toca o reggae, né? Ao mesmo tempo toca o rock and roll mesmo, e a música, os Paralamas regravam Tim Maia, regrava Jorge Benjor, busca outras praias, né? Até mesmo porque dizem que os Paralamas são excelentes instrumentistas, né? Assim como o Roupa Nova.
O Herbert Viana tinha uma crítica de não ser tão bom intérprete.
O Renato Russo falava que ele não era bom intérprete, não. Mas realmente o Renato Russo.
E outra, também não dava. Quem ousa falar, né, do Herbert Viana?
Eu acho,
hoje,
por exemplo, em Solange, o solo de guitarra é do Herbert Viana.
Sim.
Eu acho aquele solo de guitarra maravilhoso, cara.
Vamos falar aqui, voltar a falar do livro. O livro está muito bonito, muito me chamou a atenção a capa, a ilustração dele, não só da capa, mas interna, que foi o uso já da inteligência artificial.
Artificial, esse livro aí.
Essas imagens.
Pois é, esse livro aí a gente quis fazer uma coisa bem atual, assim, em termos de tecnologia, né? Então, nós geramos mais de 2 mil imagens e selecionamos, acho que 30, 33 imagens para esse livro.
Sim.
A capa foi a que deu mais trabalho. Até mesmo porque eu sou diagramador.
Uhum.
E eu procurei... Foi a única coisa que eu realmente mexi nesse livro. Foi a capa.
A capa
realmente ela tem assim 80% da minha mão.
Certo.
Né? O resto ficou por conta da empresa que...
Você produziu o conteúdo. Falou, agora
entreguei para uma empresa competente fazer a formatação do livro, né?
E como é que a gente encontra o livro?
Bom, esse livro ele vai estar em todos os marketplaces possíveis aí a partir do dia 22. Né?
Aí, ou seja, põe no Google, isso, Rock Nacional Google, da Censura à Fusão de Gêneros.
E ele já está...
Março, você vai encontrar.
Ele já está entrando para o marketplace da Musimed, aqui em Brasília. Né?
Uhum.
E também para o marketplace... em escala nacional, graças a Deus,
sim,
da Livraria Leitura.
Ô Márcio, qual é a sua banda ou artista preferido aí desse período? Tem um que é aquele que...
Tem.
Ou aquela, né?
Tem sim. Tem a Legião Urbana.
Legião Urbana.
A Legião Urbana ainda bate muito ali com a Plebe Rude. Assim. Acho que são duas bandas de Brasília que realmente mostraram assim. Porque dizem que os Paralamas são daqui, mas... Existe essa...
Um pezinho no Rio,
história,
né?
Tem um pezinho no Rio. Mas eu conheço bem a discografia da Legião Urbana. Já entrevistei o Dado Villa-Lobos no Rio de Janeiro, para numa certa ocasião, né? Mas são as duas bandas que eu realmente falo, cara, é o que fiz... As bandas que fizeram a minha cabeça em termos de rock nacional foi a Legião Urbana e a Plebe Rude.
Você está lançando esse livro agora. Você está preparado para eventual crítica? Inclusive, da galera que está retratada aqui. Fala, pô, não foi bem assim.
Estou sim.
Estou.
Estou bem preparado.
É? Tô. Tem que estar pronto aí, né?
Muito, muito, muito.
Porque tem o lance de fãs, né? E de rivalidades que, inclusive, houve na própria cena do rock, né? O rock brasiliense com o rock paulista, né? Havia aquela coisa. a questão do próprio Rio de Janeiro, né, como o centro onde tudo acontecia, né, no Brasil, certo, naquela época, principalmente no meio artístico.
Tô preparado, cara, e isso já foi assim até assunto entre os meus amigos jornalistas, né, os meus leitores beta. Sim. Que são os caras que leem o livro antes dele ser impresso e até quando ele está impresso, as bonecas, né? E a gente faz. E eles falaram assim: olha, eu acho que tá um livro assim, que você vai ter certos problemas com o que é de direita, o que é de esquerda, embora ele seja um livro.
Pois é, eu ia te perguntar isso, né? Sobre a abordagem. O livro, você buscou relatar fatos.
Justamente.
Ele não é opinativo.
Não, eu não opino em nada.
São posicionamentos de bandas,
não,
etc.
Não. Eu não opino em nada. Eu apenas conto a história. Uhum. Porque eu acho que essa história, a questão da censura, com os adventos da última eleição, foi que foram eles que me despertaram para escrever esse livro.
Sabe? Ah, tá. A ideia do livro, então, do livro em si é recente.
É recente. Eu comecei a escrever ele em outubro. Né, do ano passado. Então eu já tenho aí.
Rápido,
e terminei. São... E terminei em setembro.
348
páginas
de história do rock nacional.
Ilustração.
Né? Muito bom. Giovanni Mota.
Marcelo, só fazer um registro aqui da presença ilustre aqui no estúdio de Beto Dourá, amigo e sócio aqui do
grande
nosso Márcio Proença. Beto, é só um boa tarde, é rápido.
Boa tarde.
Poderia ser um boa. Boa tarde,
seu fala aí, Beto.
Adoro estar aqui na Rádio Nacional, onde já estive inúmeras vezes divulgando os meus trabalhos, meus discos. Tenho o apoio total da rádio e tenho grandes amigos aqui também, como Giovanni. Enfim,
ô, Beto, sua opinião sincera sobre o livro.
Aí é que está. O autor, que é também meu sócio na Tambaqui Records, o Márcio Proença, escondeu o conteúdo do livro para mim, foi mostrando só algumas coisinhas, assim, sabe? Eu ainda não li o livro.
Verdade. Ah, ainda não leu?
Não li o livro.
Ah,
pretendo ler agora, né? Uhum. Que após o lançamento.
Muito
Beto
bom.
Beto Dourá volta em breve aqui para falar do trabalho dele musical, dos lançamentos recentes, combinado?
Perfeito, vai ser uma honra para mim, um prazer, como sempre é.
Bom aí, demais, Beto. Muito bom. Legal, tá aí, gente, olha, o livro tá muito bonito, obviamente que eu também não sei o conteúdo, a não ser isso que a gente tá falando aqui, de vista de olhos, né, nomes que estão por aqui, Léo Jaime Raul,
Kid de Abelha,
Marcelo Nova, já falou,
de Vênus, tem Sérgio Dias, que é o guitarrista do Mutantes, tem
Legião, obviamente, né,
e os políticos, né, João Goulart, Getúlio Vargas, obviamente. E os músicos, Felipe Seabra, da Plebe Rude, e vários, Chico Sainz, Herbert Viana.
O rock, ele é indissociável da história, principalmente da história política de um país, de um povo, ou seja, do mundo. Né? O rock sempre esteve ali, tanto é que a gente vê uma alusão à guerra, né, na capa do livro.
Isso.
E o rock já foi muito protesto, né, de brados pela paz e tudo mais, então... Acaba sendo indissociado.
Isso.
Indissociável, aliás, né? Bom, a gente vai fechar o programa aqui. Eu quero agradecer a sua participação, sua presença, sucesso com o livro, tá bom?
Muito obrigado mesmo.
Lembrando que o Rock Nacional da Censura, fusão de gêneros, lançamento será depois de amanhã, dia 20, portanto, na Livraria Leitura do JK Shopping, a partir das 6 horas da noite. É isso?
Muito obrigado a todos aí. Muito obrigado mesmo.